vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. No Rio de Janeiro são 7 horas e 40 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quinta-feira, 1º de agosto de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Fora das quatro linhas, Corinthians não passa por um bom momento. Coritiba, Figueirense e Ponte Preta movimentaram o noticiário da Série B desta quarta-feira. Próximo Mundial Feminino terá 32 seleções. Sede será anunciada em maio de 2020. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa Libertadores da América.
O Flamengo venceu o Emelec nos pênaltis e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Valdir Luiz comenta a partida.
Mesmo não fazendo um bom segundo tempo, o Flamengo venceu o Emelec pelo placar de 2 a 0 ontem no Maracanã. Na primeira partida, houve uma vitória de 2 a 0 do Emelec. E ontem, com mais de 67 mil presentes no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 0. Com dois gols no primeiro tempo. Um aos 9 minutos, com o Gabriel, e outro aos 18 também, com o próprio Gabriel. Depois, o Flamengo criou algumas situações de gol ainda no primeiro tempo, mas perdeu várias situações de gol. E no segundo tempo, o Emelec foi para cima do Flamengo e teve pelo menos três situações para fazer o seu gol. E se o Emelec fizesse o gol, o Flamengo, mesmo com a vitória, seria eliminado. O time perdeu muito no segundo tempo com as alterações. A Arrascaeta não entrou bem, o Berri não entrou bem e também o garoto Reinier não entrou bem. Já que o técnico Jorge Jesus mexeu, tirou o Gabigol que sentiu, né? Pediu para sair. O Everton Ribeiro sentiu também na atividade, entrou o Arrascaeta e o Berrio entrou no lugar do Gerson. E no Flamengo, no segundo tempo, se defendeu demais e acabou levando o jogo para o pênalti. Mas nos pênaltis, o Flamengo foi mais competente e venceu pelo placar de 4 a 2. E a sua torcida fez uma grande festa no Maracanã com essa vitória nos pênaltis por 4 a 2, porque o Flamengo passa para as quartas de final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Internacional. Vamos ter um duelo de brasileiros na próxima fase da Copa do Brasil, o Internacional que ontem venceu mais uma vez o Nacional de Montevidéu, só que pelo placar de 2 a 0. E o Flamengo venceu também por 2 a 0 e ambos vão se enfrentar na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo não fez um bom segundo tempo, mas o bom primeiro tempo que fez o Flamengo fez com que o Flamengo conquistasse essa vitória importante e garantisse a sua presença na próxima fase da Taça Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
A data dos jogos de ida e volta ainda não foram definidas pela Conmebol. Mário Silva comenta as quartas de final da Copa Libertadores.
A Taça Libertadores da América está chegando na fase de quartas. E falta apenas um jogo para definir um participante dessa etapa: Grêmio e Libertad. Se o Grêmio, que venceu a primeira partida por 2 a 0, passar pelo time paraguaio, muitas emoções estarão vindo pela frente. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras e o Internacional, já classificado, enfrenta o Flamengo, que se classificou ontem à noite num jogo dramático. Isso quer dizer que fica garantido um time brasileiro na final. O Grêmio passando pelo Libertad, e tem tudo para passar, vai pegar ou o Palmeiras e depois pode pegar Inter ou Flamengo e vice-versa. E aí a garantia de um brasileiro na final da competição. Do outro lado, o River Plate pega a equipe do Cerro Porteño e o Boca Juniors pega a LDU. Poderemos ter um grande clássico sul-americano na outra semifinal, entre Boca e River Plate. Então, a Libertadores promete muitas emoções pela frente. Só pedimos o seguinte, que a arbitragem funciona como arbitragem. Neutralidade, proibindo a cera, o antijogo e principalmente a violência. Vamos aguardar. As emoções estão por vir, mais ainda nessa Taça Libertadores da América, que está realmente muito, muito, muito emocionante. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Corinthians.
O Esporte Clube Corinthians não vem passando por um momento lá muito bom. Está com dificuldades em pagar a construção da Arena Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. E como se não bastasse, recebeu uma multa de R$800 mil por ignorar dívida com a Prefeitura de São Paulo. Há alguns anos, o Corinthians e a Prefeitura Paulista travam uma batalha devido a um terreno onde foi construído o estádio. Em 2011, o valor da dívida era de R$12 milhões e a maior dificuldade é de se calcular o montante atual. A situação é complicada, uma vez que o Corinthians recebeu concessão sobre o terreno em 1988 e só se mexeu para construir o estádio em 2011, isso com a proximidade da Copa do Mundo no Brasil. No final da tarde de ontem, o diretor de marketing do Corinthians, Caio Campos, informou que um acordo entre o clube e a Odebrecht estão buscando um acerto sobre o total da dívida da Arena Itaquera. Ainda sobre o Timão, neste domingo, no encontro do Corinthians com o Palmeiras, está proibida a presença da torcida organizada Camisa 12 do Timão. A decisão é do Ministério Público de São Paulo, que encaminhou ofício à Federação Paulista de Futebol nesta quarta-feira. A medida foi tomada como base nos atos de violência da torcida no jogo com o Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Campeonato Brasileiro Série B teve uma quarta-feira movimentada. Pelo lado do Coritiba, o zagueiro Léo Andrade está em Portugal para assinar com o Marítimo por 3 temporadas. O Figueirense quitou os salários atrasados dos atletas e funcionários na manhã desta quarta-feira. Outra novidade do Figueirense é a chegada do técnico Vinícius Eutrópio, que já deu início aos trabalhos. Os jogadores haviam prometido dar W.O. na Série B, caso os vencimentos não fossem quitados. A Ponte Preta decidiu, em reunião que aconteceu nesta quarta-feira, bancar a permanência de Jorginho como técnico da equipe, pelo menos até o jogo contra a equipe do São Bento. Mário Silva comenta o Campeonato Brasileiro Série B.
O Campeonato Nacional da Série B tem como líder o Bragantino. O Atlético Goianiense está 3 pontos atrás. O Bragantino tem 27, o Atlético Goianiense 24. Seguem-se Londrina e Coritiba. Esses são os 4 times que lideram a competição. A rodada de número 14 começa nesta quinta-feira, com o Sport pegando o Coritiba. Os outros jogos serão na sexta e no sábado. O líder vai a Campinas jogar com o Guarani, enquanto que o Atlético Goianiense vai jogar com Londrina no Estádio do Café. Agora, o Campeonato Nacional da Série B é realmente um campeonato muito emocionante, porque sobem 4. Mas, em compensação, 4 vão cair. São Bento, o 17º, Vitória, o 18º, Guarani, o 19º, e quem diria, América Mineiro, o último colocado, no momento, estão na zona do rebaixamento. Muitas e muitas emoções estão também previstas para a Série B do Campeonato Nacional. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Jogos Pan-Americanos.
E a quarta-feira foi bem produtiva para os brasileiros que estão disputando os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Na modalidade badminton, o Brasil garantiu 5 classificações para as semifinais e asseguraram pelo menos a medalha de bronze. E já que não há disputa do... a medalha de prata, quero dizer, já que não há disputa na modalidade a medalha de bronze. Hoje, a partir das 9 horas, os brasileiros estarão em quadra, disputando ouro ou prata. No boxe, os brasileiros Kenny Machado e Jusielen Cerqueira entram no ringue para disputar o título. O vôlei masculino brasileiro enfrenta o Chile e o handball, também masculino, enfrenta o Peru. No badminton, Igor Coelho, Tamires Santos, Fabiana da Silva, Fabrício Farias, Franci Elton Farias e Jaqueline Lima disputam semifinais. Chloe Calmon disputa a terceira rodada do longboard.
Campeonato Brasileiro Série C.
Começa nesta quinta-feira a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Valdir Luiz comenta a competição.
A Série C do Campeonato Brasileiro começa a entrar na sua fase decisiva. No Grupo A, Sampaio Corrêa tem 27 pontos, Náutico e Confiança de Sergipe 24, Ferroviário 23 e o Imperatriz de São Luís do Maranhão tem 21 pontos. Dessas 5 equipes que brigam, 4 vão passar para a fase decisiva e vão enfrentar as outras 4 do Grupo B, que são o Volta Redonda, que tem 23 pontos, São José do Rio Grande do Sul, 23, o Remo, 22, Juventude, 21 e o Paysandu, com 19. Então, 4 de cada grupo vão fazer uma fase semifinal, sendo que dessas 8, as 4 que permanecerem já garante vaga para a Série B em 2020. É uma competição importante, a Série C, e eu vejo uma competição muito equilibrada. E, portanto, o futebol carioca pode ter um representante na Série B, que é o Volta Redonda, que vem liderando. Mas o São José do Rio Grande do Sul, o Remo e o Juventude também brigam. E até o Paysandu, que está na quinta posição, também briga por uma vaga para ficar entre os 4 do seu grupo para a próxima fase da Série C, que vai começar na segunda quinzena do mês de agosto. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Futebol feminino.
A Federação Internacional de Futebol anunciou nesta quarta-feira a aprovação por unanimidade da expansão do Mundial de Futebol Feminino de 24 para 32 seleções, já para a próxima edição do torneio em 2023, que ainda não tem sede definida. 9 países são candidatos, inclusive o Brasil. A FIFA ampliou o prazo de inscrições de candidatos a sediar o evento. Agora, novas candidaturas e confirmação das antigas podem ser feitas até o final de agosto. O prazo para o envio das propostas passou para dezembro. O relatório de avaliação será em abril de 2020 e o anúncio da candidatura vencedora em maio.
Fique por dentro.
Está em andamento a 6ª edição da Copa Verde, que reúne equipes da região norte e centro-oeste, além do Espírito Santo. A competição conta com a participação de 24 equipes, com jogos de ida e volta na primeira fase. 12 equipes já estão classificadas para as oitavas de final.
Campeonato Brasileiro Série D.
O Campeonato Brasileiro Série D está na fase semifinal. Valdir Luiz fala sobre a competição.
A Série D do Campeonato Brasileiro já está na fase semifinal. E o grande detalhe é que essas quatro equipes que estão disputando a semifinal, e vamos conhecer os dois finalistas que vão decidir a Série D em 2019, essas quatro equipes já estão garantidas na Série C em 2020. No primeiro jogo, o Ituano venceu o Brusque de Santa Catarina pelo placar de 2-0. E o jogo da volta será no próximo domingo, com o Ituano jogando por 3 resultados, né? Um empate, uma vitória, e pode até perder pelo placar de 1-0, que a equipe do Ituano vai chegar à final da Série D. Um jogo que vai ser em Brusque, com certeza vai ser um jogo altamente equilibrado. Ou na outra semifinal, a Jacuipense, do interior da Bahia, vai enfrentar o Manaus, lá na Arena da Amazônia. O Manaus é uma equipe jovem, né, uma equipe emergente do futebol brasileiro, que vem fazendo uma grande campanha. E no primeiro jogo, que aconteceu no interior da Bahia, houve um empate de 1-1. Não há vantagem. Se acontecer um novo empate, a decisão será nos pênaltis. E quem vencer vai disputar a final da Série D. Mas a grande motivação para essas equipes é que elas já estão classificadas para a temporada da Série C de 2020. E, portanto, parabéns às quatro equipes, né? Jacuipense, o Manaus, o Ituano e o Brusque, que já garantiram uma subida de divisão para a temporada de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
Neste final de semana teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Lembramos que na terça-feira, agora, o STJD indeferiu o pedido do Vasco da Gama para impugnar o jogo contra o Grêmio, que o Vasco perdeu por 2-1. Os destaques da 13ª rodada ficarão por conta dos clássicos entre Ceará e Fortaleza, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras. A rodada termina com dois jogos na segunda-feira entre Grêmio e Chapecoense e Atlético Paranaense e São Paulo, ambos às 20 horas.
Ginástica Artística.
A ginástica artística masculina do Brasil se apresentou muito bem nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Pela primeira vez na história da competição, foi o país que mais conquistou medalhas na modalidade. No total, os brasileiros conquistaram 4 ouros, 4 pratas e 3 bronzes. Henrique Mota, coordenador-geral da Confederação Brasileira de Ginástica, fala da campanha e dos próximos compromissos dos brasileiros.
Essa é uma parte, seguimos para frente, tem Mundial agora, classificatório para a Olimpíada. Vai dar tudo certo, como deu por aqui, sem dúvida vai dar para frente também, porque a gente está se preparando bastante.
Desde 1951, quando aconteceu a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, Estados Unidos e Cuba haviam terminado em primeiro lugar na modalidade. Estados Unidos foi 11 vezes campeão e seguido por Cuba, 6 vezes campeão.
Atletismo.
O atletismo brasileiro finalmente vai receber a medalha que herdou, a medalha de bronze que herdou dos Jogos de Pequim 2011, devido à desclassificação da Jamaica. Wagner Gomes tem os detalhes.
Nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, na República Popular da China, o quarteto brasileiro do revezamento 4x100 rasos, formado por Vicente Lenilson, Sandro Viana e José Carlos Moreira, ficou na quarta posição, atrás da Jamaica. O velocista jamaicano Nesta Carter foi pego no exame antidoping, deu positivo para a substância metilhexaneamina, que é um estimulante encontrado em alguns suplementos e descongestionantes nasais. O revezamento jamaicano, a partir daí, perdeu o direito de continuar ostentando o terceiro lugar e a medalha de bronze, que foi herdada, mas ainda não recebida pelo revezamento brasileiro. Finalmente, a data agendada é 31 de outubro deste ano, no Museu Olímpico, localizado em Lausanne, na Suíça. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Pois é, no dia 1º de agosto de 1974, no Maracanã, o Vasco da Gama conquistava o Campeonato Brasileiro, vencendo o Cruzeiro por 2-1. São 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional Primeira Edição estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Astrid Nick. Bate-Bola, bate-bola.
Bate-Bola Nacional.